alguma técnica dessa antes, quando você não namorava, claro, pra saber se a menina era bonita ou não?
É, fé.
Jefinho, você como cego, meu amigo, a primeira pergunta que eu faço é uma curiosidade. Você fica com a luz acesa na sua casa ou não muda nada pra você?
A luz da minha casa é mais, pô, a conta bem baratinha, né?
Eu não fico com a luz acesa, mas é por uma questão de preço.
É economia. É cegueira no bolso. É cegueira. O meu bolso é cego, né? Porque as coisas são o olho da cara.
Muito boa.
Cheguei chegando, hein?
Muito é bom. Isso. Mas você fica com a luz acesa?
Eu fico, cara. Eu, assim, bom, tem vários. Se não tiver luz, por exemplo, como queima a luz, eu demoro muito pra trocar porque eu não necessito. Mas tendo a luz, eu uso a luz porque eu enxergo um pouquinho de claridade. Então me ajuda, eu enxergo vulto um pouquinho de claridade.
Você tá vendo assim que eu tô fazendo alguma coisa aqui?
Não, mas eu percebo que tem uma claridadezinha aqui vindo assim, mais ou menos, sacou? Eu percebo.
Você sabe quando o ambiente tá aceso?
É, eu consigo perceber isso. Assim.
Mas
e
que
aí
que muda?
Vultos, aí se passa alguma pessoa, vai fazer tipo, né? Vai dar uma piscada, assim, vai dar uma caída na luz. Aí eu percebo isso, entendeu?
Você sabe se tem um assaltante na tua casa?
É, mas homem, depende do assaltante. O assaltante não costuma testar o cego pra ver se ele vai... Ah, é. Opa, cego, foda-se. Ah, ele é cego, então eu vou entrar e beleza.
Mas cego tende a ser mais assaltado ou não tem nada a ver?
Não.
Porque
tem...
é muito sacanagem assaltar cego. É,
não,
muito
tem nada a ver, mas eu tenho duas histórias de assalto. Que é o seguinte, uma que eu fui assaltar, eu fui...
Foi assaltar?
É, assaltado. É que não é bem assalto, foi golpe, digamos assim. E a outra, eu deixei de ser assaltado por ser cego. Olha aí, eu fui assaltado por ser cego e deixei de ser
então,
cego.
Então conta as duas.
Então vamos lá, o dia que eu fui assaltado por ser cego. Tava eu e um outro amigo meu cego, né? Dois cegos andando juntos. Pronto, aí deixa rolar que a merda já vai. Mas a gente só queria, né? Cara, tá dois cegos malucos, então querem fazer o quê?
Mas você
tá...
sabia que ele era cego? Você descobriu? Não, cara. Sabe? Só falta.
Cara,
a rua. Dois atravessando a rua do outro.
Eu tô com uma bengala e você, vassoura? A gari? O que que tá acontecendo? Não. Um amigo meu, amigo, né? A gente zoava pra caramba e tal, mas a gente tava fazendo de boa. A gente só queria atravessar a rua, Presidente Vargas, era isso que a gente queria. E aí, cara, tem muitos anos isso. Aí chegou um cara, falou, vou ajudar vocês a atravessarem a rua. Falei, beleza. Aí o cara tava com a bolsa, ele falou para mim, segura minha bolsa aí, eu segurei a bolsa dele, aí você pega no meu braço, meu outro amigo pegou no outro braço dele e foi guiando os dois cegos assim. Falei, pô, cara, maneiro, guiando cego e tal. Levou lá pro outro lado, a gente ia fazer não sei o quê, não sei aonde. Ele, não, eu espero pra atravessar de volta, que é Presidente Vargas, perigoso, pô, realmente, é perigoso, tal, caramba, que tal. Quando ele foi pegar de volta, eu com a bolsa dele assim, ele chegou e falou assim, aí ele, antes ele foi contando, não, sou segurança aqui da área, faço a segurança aqui dos estabelecimentos, não sei o quê, um cara alto assim, pelo menos peguei o braço dele, tava aqui.
Sim,
né? Aí ele falou, ah, não sei o que, não. Aí beleza. Aí quando voltou, ele falou, eu sou segurança aqui da área, não sei o que. Aí ele falou, ih, rapaz, mas eu preciso fazer uma ligação pra não sei quem. Você me prestaria o celular rapidinho? Aí rolou aqueles 10 segundos de silêncio, assim, eu e meu amigo, a gente pensando, quem vai ser o babaca? Que vai pagar pra não ver o que vai acontecer. Quem vai ser esse cara? Aí o babaca fui eu, que eu, enfim, garoto novo, GNV.
Rio de Janeiro.
Aí eu falei, ah, toma aí, mano, tal. E eu com a bolsa dele aqui também, eu cheguei a raciocinar isso. Falei, pô, com a bolsa do cara aqui. Aí ele foi, sei o que, ligou, falando, não sei o que, ah, tão roubando, não sei quem, pega aí que eu vou aí. Aí sumiu uma porra no meu celular. Falei, pô, quando ele saiu com o celular, eu falei, porra, golpe, não sei o que. Aí quando eu fui dar uma olhada na bolsa dele, aí só tinha jornal, não sei o
que. Cara, então quer dizer que tem uma máfia que rouba cego.
Exatamente, é uma máfia especializada com bolsas, com espuma e tudo.
Pra roubar
cego?
Inclusive,
fica aí, cadê a câmera? Essa denúncia. Alguém tem que ver isso aí.
Caralho, será que ele fica perto? Você tava em algum lugar de cego pra você estar um amigo cego? Tipo,
não.
Tá, aquela pracinha só tem cego. O cara tá lá muito
não,
fácil.
Não, mas sim, porque tem perto dali de onde eu atravessei, dessa rua, tem não sei se tem ainda, mas tinha um departamento público que era de coisa de pessoas com deficiência.
Ah,
de
porra, Jeff, esse cara tem uma máfia ali.
Deve ser, o cara é tipo uns flanelinhas do cego, eles ficam ali cobrando.
Olha, mais um cego, vamos lá roubar mais
um. Olha ali mais um.
Pô, mas o cara que rouba
é bom que
o
não
cego.
Tem retrato falado, né?
Como é que ele era? Cara, em braille era assim.
Tinha uma ombro voz alto. Grossa. Bota um monte de vozes aí pra eu tentar identificar.
Tem a voz falada, ó. A voz é o seguinte, 4 decibéis pra cima.
Bastante aveludado.
Bastante aveludado. É muito bom não ter retrato falado.
É isso.
E aí a outra você...
Agora a outra, como é que o mundo dá voltas? Na mesma Presidente Vargas, só que no Campo de Santana, que é um parque lá do Rio, tava um amigo meu, Galo, grande amigo, grande irmão, e a gente fazia teatro na época e tal, a gente ia fazer uma prova pra entrar pro Martins Pena, que é uma escola de teatro e tal. Aí você tinha que fazer um texto lá. Ele foi ler pra mim um texto. Falei, ah, vamos estudar juntos, você lê pra mim o texto e tal. Beleza. Aí esse campo, ele dá na Presidente Vargas e o final dele lá dá nas ruas de trás que são mais tranquilas. Tranquilas de silêncio, mas são mais perigosas, sim, porque sim. É Rio de Janeiro. Aí falava, vamos lá atrás mesmo, tá de dia, não vai pegar nada, pô, a gente lê tranquilo lá, você lê pra mim pra eu ouvir, se não, pô, carro passando e tal. Aí beleza, aí a gente sentou num banquinho assim e tal. Eu lembro que eu peguei, aí dobrei minha bengala assim, botei, aí botei a mochila em cima da bengala e tal. Ele também arrumou as paradas dele, pegou, a gente começou a estudar, né? Ele lê pra mim o texto e tal. Nisso, do nada, assim, pelo menos pra mim, né? Que não tava vendo, chegou uns três caras assim, um sentou do lado dele e o outro sentou assim do meu lado, só que pra além das minhas coisas que estavam, e um ficou em pé assim, os caras botando mó terror, que não sei quem que perdeu, e tal, que não sei o que, senão vou puxar arma. Aí a gente, calma, cara, o que que tá acontecendo, não sei o que, não, perdeu, passa, não sei o que, dinheiro, não sei o que lá. Aí eu falei, não, cara, pega aí, cara, pô, a gente tá aqui estudando, não sei o que. Aí eu falei, cara, quer saber, vou apelar. Aí eu peguei a bengala assim, no sapatinho, assim, peguei e falei, pô, meu irmão, na moral, eu sou cego, brother, o cara tá lendo aqui pra minha parada, a gente tá estudando pra entrar pra escola ali, pô, pelo amor de Deus, cara. Aí o cara chegou, olhou assim e falou, porra. Não, então tu tá tranquilo, mas você perdeu, meu irmão. Passa a parada, você. Eu falei, porra, meu amigo, brother, que isso e tal.
Não, ele também é surdo. Ele tem inventado.
Pois é. Aí o cara tocou o coração do cara, porque ele falou, não. Não, deixa. É zoeira, mano, é brincadeira.
Não era o Dudu Primitivo?
É,
essas piadas.
Tem nada não, sei que. Aí levantou a camisa assim, isso o Galo me contou depois. Aquela tem nada não, não sei o que. Eu vou saber que tinha levantado a camisa. Caralho. Aí tem nada não sei o que. Aí a gente, pô, ficamos nervosos assim, falando, não, beleza. Aí já fomos saindo, vamos meter o pé daqui. O cara, não, pode ficar aí, estuda tranquilo e tal. Então a gente tá aqui vigiando, não sei o que.
Maravilhoso.
Eu falei, não, beleza. Ela só não denuncia a gente, não. Eu falei, não, tá tranquilo.
Cara, que foda. O cara que assalta um cego, ele é... Ele
é
muito
um
filha da puta. Ele é muito filha da puta.
É jogar na fase 1, né? No
exato.
Pô,
exato.
Aí até
eu acho que o cara que assalta cego, ele não é respeitado no meio dos bandidos.
Não, não é. Não me diga que chegar na cadeia. Roubei um banco. Roubei uma magela.
Roubei uma magela. Eu fui lá, cara, eu roubei uma instituição de cegos. Os caras falaram, vai tomar no cu, irmão. Porra. Sério, uma criança bate em você. É isso. Mas, ó, deixa eu apresentar. Esse daqui é Jefinho, na minha opinião, de verdade, cara, um dos melhores comediantes do Brasil. Um dos caras mais engraçados que tem. A gente já fez muita coisa junto, a gente sempre... Quando, sei lá, o Jefinho tá por aqui, ou eu tô no Rio de Janeiro, a gente dá um jeito de se encontrar, a gente já fez vários shows juntos, eu sou muito fã do cara, e eu queria fazer um achismo sobre cego. Eu não queria ir pro caminho daquela coisa muito triste e tal, então é muito legal a história dele, que pelo que eu li aqui, você até os 11 anos você enxergava naturalmente.
É.
E aí você teve uma trombose, não foi um negócio assim?
Exatamente, uma trombose cerebral, que é um negócio bem raro para se dar em criança, né? São coágulos sanguíneos e tal, e a sequela foi a atrofia dos meus nervos óticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro, né? O daqui vem pro lado de cá, daqui vem pro lado de cá, vai no X. Aí como parou de receber sangue, esse nervo óptico, ele atrofiou. Então a minha deficiência visual, ela é uma sequela decorrente de uma trombose cerebral. Por isso até que o meu globo ocular, assim, meu olho, ele é normal, assim, pelo menos parece. E assim, as pessoas não percebem muito de cara, assim, meu globo ocular é normal, minha retina é normal, minha córnea. Tô até pensando em doar a córnea, que eu não uso mesmo essa porra, então, né? Acho que eu vou doar. E é tudo
acho
assim...
O cara fala como se fosse um opala. Né? Eu vou doar, não tô usando.
Tá ali, pô, só tá de enfeite. E aí, é isso que ocasionou minha cegueira, foi essa atrofia que é atrás, esse é o nervo que ligou.
Foi de um dia pro outro ou não?
Foi num processo de um mês. Eu comecei a sentir dor de cabeça, parará, e aí vomitando, e nada de saber o que era, nada de passar. Primeiro aqueles tratamentos normais, tá com dor de cabeça, daí, daqui.
Novalgina pra caralho.
E aí nada, até que um médico, até que enfim, veio a falecer, que é de corona agora, ano passado, minha mãe é enfermeira, ele era chefe da minha mãe, falou, cara, isso não tá normal não, vou pedir uma chapa, uma tomografia, sei lá, uma ressonância. E aí acusou lá a trombose e tal, e aí eu fui internado pra tentar dissolver esse coágulo aí, aí fiquei um mês, assim, foi De 13 de dezembro a 9 de janeiro. Pra ser Natal e Ano Novo, né? Não era pra ser triste, né?
A gente vai dar risada.
Musiquinha agora.
Não, a gente vai dar risada. Não, vai ficar triste no começo, mas depois a gente vai falar. Porque o Jefinho, ele é o cara que transforma toda essa história em piada e a coisa vai pra outro caminho, certo? Mas essa parte eu acho que é interessante saber, porque muita gente acha que cegueira é só de quem nasceu cego e tal. Tem gente que se torna cego, fica revoltada, tem gente... isso que eu queria entender. Você se tornou, da noite pro dia, não foi como o Marcão falou, mas foi assim, aos poucos, você foi percebendo que seu olho tava...
Eu fui tendo várias fases, tive visão dupla, o médico falava que via dois médicos, assim, tipo televisão com fantasma, lembra? Tipo,
sim.
Minha referência era essa, assim, aí fui tendo várias fases até chegar nesse nível de visão que eu tenho agora, que é o que eu falei. Eu
tu se lembra a primeira vez quando você acordou, olhou e falou, não tô olhando?
Não, então, não teve essa coisa, teve um processo. E também, cara, eu era muito moleque, eu não sabia o que tava acontecendo. Pra mim, e até pra minha família, até depois que eu tive alta, era uma coisa passageira, assim. Era uma coisa que, cara, teve um problema na cabeça, tá afetando a visão, afetou a face também, eu tive uma paralisia facial do lado esquerdo, aí fiz fisioterapia, mastigando chiclete, voltou. E aí, uma coisa passageira e tal, parará. Não, aí foi ficando, então não teve um caramba, acordou cego, foi um processo, só que de um mês, assim. Foi, chegou aqui, falou, caramba, e agora? Tanto é que eu tive alta... Pela neurologia, né? O pessoal da neurologia falou, bom, a questão cerebral tá resolvida, o coágulo foi dissolvido, tem que fazer isso,
mas
isso, aquilo.
Tá...
Agora você tem que procurar o oftalmologista, não sei quem entender o que que é. Entendi. Aí depois de, na época, enfim, pouco recurso, a gente levou uns meses pra entender que eu tinha atrofia no nervo óptico, aí sim, nervo não se mexe, é isso aí, papapá.
E aí você já tava se enxergar?
Eu já tava se enxergar.
E você, como é que foi os primeiros dias de alguém que tava enxergando e começa a não enxergar?
Então, cara, os primeiros foi nesse contexto de, tá doente, tá acontecendo alguma coisa, então muito acolhimento, tranquilo, assim. É óbvio, tava triste pela parada, claro. Mas passei uma parada muito pesada, assim. Me deram 10 dias de vida, assim. Falei, se o coágulo não se dissolver em 10 dias, não vai aguentar.
Ah, tinha um outro problema, então.
Nesses primeiros momentos foi assim, eu não tinha uma coisa assim, estou cego. Tipo, estou com uma parada que vai se solucionar ali na frente, entendeu?
Sim.
A cegueira oficial mesmo veio quando eu fiz esse exame do nervo óptico, que foi meses depois que a gente conseguiu ir lá no Instituto Benjamin Constant, que é a referência no Rio, lá. E aí fiz todos os exames. E aí a mulher falou, não, ele tem atrofia no nervo óptico, que isso não se mexe, tem como ser cego, viver bem.
É isso, esse que é o caminho que eu vou. Porque senão a gente vai ficar falando disso, e aí tem gente assim, eu vejo que tem muita gente que acaba se tornando cego, acaba se revoltando pra caramba. E você levou pra um outro caminho, você levou pro caminho que você é humorista. Já falei, ele né, fez teatro, hoje ele tá na Praça é Nossa, é um cara que se destaca bastante fazendo piada sobre isso e tal, mas tem uma diferença entre você e a galera que nasceu cega, você consegue ver essa diferença? Você já conversou?
Não, eu consigo ver o quê?
Não.
Que cego é esse pra conseguir ver?
Não, ouve. Puta merda. Na sentido, por exemplo, você via coisas antes.
Certo.
O cara nunca viu.
Sim.
Existe uma coisa do tipo de... Você vê que o cara, sem ver, sem tirar a palavra ver, caralho. Você já percebeu? Você já percebeu que esse cara que, por exemplo, ele nasceu cego, ele tem umas vantagens em relação a você?
Não, cara, o que acontece é o seguinte, tem adaptações, né? Por exemplo, eu enxerguei, ainda percebo junto um pouquinho de claridade, então eu pego essa minha experiência e me faz pegar esse histórico e lidar com o que sobrou e com o que eu tenho, com a lembrança que eu tenho e tal. Então essa é uma adaptação minha, do meu processo. Tem o cara que nasceu cego e não enxergou nada, assim, então pra ele o mundo é aquilo. Ele não tem... Eu até perguntei uma vez, porque tinha essa questão assim, o que é pior? O galera gosta de competir, né? O que é pior? aí tinha a questão do cego, de o cara nascer cego. Eu falava, o cara que nasceu cego, de repente, ele é menos, tem menos questões, porque o mundo é aquilo, né? Ele não tem a referência. Então, assim, ninguém sente falta de algo que nunca teve, né?
Sim. Eu pensava, é o mito da caverna.
E o cara que enxerga também tem a questão de, já enxergou, ficou cego, mas aí também, perdeu. Não, o que era a questão? Uma vez eu conheci um cara que tinha ficado cego muito, muito moleque, assim, então não tinha referência. Eu perguntei pra ele se ele se indiferia pra ele, né? Ou se ele ficava agoniado, porque por mais que
essa é a pergunta, filha da puta, que eu tava fazendo.
Ele não fez a pergunta pra ele.
Ô, babaca!
Porque assim, se o cara... Se alguém chega e fala assim, amarelo, eu sei o que que é, né? Alguém chega pra ele, a minha questão era essa, se ele ficava agoniado, porra que é amarelo?
Que porra que tô falando desse verde?
Ou se era tipo cajablau, sabe? É uma coisa que não faz, que não tem sentido nenhum. Ele falou, não, cara, pra mim não faz sentido. Assim, não, é uma, algo que não me diz respeito, porque não faz parte da vida do cara, né? Assim, ele teve outras
coisas. Mas você lembra das cores todas, assim?
Lembro.
Tudo fica na tua cabeça, assim?
Lembro. Eu lembro de muita coisa, assim. Eu tenho, assim, por exemplo, engraçado, eu trabalho com Carlos Alberto de Nóbrega hoje, é um cara que eu vi. Saulo Laranjeiras é um cara que eu vi.
Caralho, cara.
Você eu não vi.
Você não sabe qual eu sou.
Depois,
como é que você imagina que eu seja?
Ah, bem escroto.
Maravilhoso. Mas como é que você imagina? Eu quero... Como é que você imagina como é que é a minha cara? Como é que é?
Não, mas aí tem... Assim, tem...
Você acha que eu sou louro, moreno?
Não, é porque tem várias coisas. Eu já sei de saber, sei lá, se é branco, né? É, tem olhos verdes, sacanagem. Não sei se é. Você entra o cara fala, não, você é negro, né? Eu sei disso.
Você consegue saber que o cara é branco, negro? Por quê? Porque o cara fala, o Maurício é branco. Tem um cara que tá te falando, ó, vai cuidar daí.
Não, tem construções. Você ouve alguma parada, alguém fala alguma coisa, pô, te consumo o seu trabalho pra caramba. Então tem coisa que, às vezes eu vou falar, Maurício, ah, isso aí dá pro Maurício. Maurício é branco? A pessoa, ah, como é que você sabe fazer? Fica sabendo, você tem, as informações rolam, né? Eu preciso ver pra isso.
É muito legal, as informações que chegam pra mim, o cara é mau caráter pra ele, é branco. Não confia,
agora,
branco.
Tem coisas que, por exemplo, o Matheus Ceará, que é meu brother amigo, fui descobrir que ele era branco tempos depois. Eu imaginava ele um pouco mais moreninho.
Assim. Você imaginava que o Matheus Ceará era negro?
Não negro, mas assim, eu imaginava que ele era mais, não negro fechado, mas um pouquinho mais claro, assim, que, enfim.
Negro fechado,
é aquele
ótimo,
escuro. Né?
É, por quê?
É, tem um preto, 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 tem os seus tons que vão amenizar. Tem, que nem as pessoas falam pra mim, ah, eu aviso que essa coisa de racismo é interessante. Eu falo, não, você não é preto, você é só meio tostadinho. Eu falei, obrigado.
Não, enfim. Entendi, você foi descobrir que o Matheus Ceará, ele era mais preto do que você imaginou.
É, não, ele era mais branco do que eu imaginei.
Ah, mais branco que você imaginou, verdade.
É.
Você sonha vendo coisas?
Sonho vendo coisas. É, às vezes eu tenho uns sonhos malucos, eu tô vendo coisas e tô de bengala, tipo, faz sentido.
Eu
duas referências. Mas eu sempre sonho vendo coisas, assim.
Você sempre vê coisas. Você, tipo, você lembra do seu último sonho? O que que você vê? Você vê uma gostosa? Você vê um cara, um cachorro?
O último, sei lá. Pô, não sei. Mas eu sonho muito. Eu converso muito com a minha mina de sonho. A gente sonha pra caramba. Eu tenho muito sonho doido. Mas não vou lembrar. Do último, não sei.
Mas e um cego, que nasceu cego? Ele sonha com o quê?
Ah, ele sonha, mas sem cor. Sonha com áudio, sensações e tal. Você sabia, o
que
cara
foda.
Que nasceu surdo e mudo, ele não pensa com palavras? Olha que doido. Por quê? Porque o nosso pensamento não é palavra.
Sim.
Só que a gente só pensa com palavras se a gente souber falar palavras, né? Se, a gente souber... se o cara nasceu surdo e mudo, a construção dele de pensamento é outra, é com imagem só. Isso é muito doido, né?
Foda. Eu vi aquele filme, inclusive, que é muito bom, cara, que é o do baterista lá, que fica
Sound
of Metal. Sound of Metal, que mostra exatamente isso, que um cara vai mudando e se adaptando à situação, que é igual você. Porque você é um ninja, igual o Magela. Magela é ninja. Ele, parece que outros reflexos são melhores.
São melhores.
É um achismo meu ou é verdade? Você, tipo, escuta melhor porque você perdeu a visão?
Não, então, eu acho que não é porque eu perdi, é porque eu exercito. Obrigatoriamente, eu tenho que exercitar mais a audição, que é o que me sobrou, né? O que tem, assim, de maneira mais contundente para o meu... Então, acaba que a minha audição ela é melhor do que a média, porque você não precisa, porque você tem a visão para te ajudar a entender o espaço que você tá. Então, você divide ali com a visão,
natural,
com a audição.
Né?
É, como não tem a visão, aí a audição... Você exercita uma coisa, um cara que é músico, que toca piano, então provavelmente escuta melhor que eu, sabe? Tem um ouvido melhor do que o meu, não é? Não é porque é cego e aí a audição vai, é porque você exercita, sabe? Você passa a prestar mais atenção no mundo com aquele sentido. Aí, obviamente, você vai estar um pouco acima da média de estar entendendo as coisas. Tô conversando com você aqui, tô ouvindo o carro passando e tal, não sei o que, mas
sim.
Fico prestando atenção. Me vem, porque é o que tem.
Entendi. Ele. Entendi. A gente tem. Eu peguei aqui um papel com várias dúvidas aqui.
Sabe,
que a gente,
tu falou de filme. Tu viu o filme do Ray Charles?
Vi. Que ele recebe nota de um.
Que ele segura no pulso da mina pra saber se ela é bonita, eu acho, ou magra, alguma coisa assim. Você tem alguma técnica dessa antes, quando você não namorava, claro, pra saber se a menina era bonita ou não?
É, fé. Agora, fé, confiar.
Se ela falou, o que
é? Porque ela fica duvidando das pessoas.
Pelo você amor namora, Deus. Por exemplo.
Namora.
As pessoas ficam muito surpresas quando você fala que você namora, né? Já percebeu isso?
Não sei, mas ficam.
Já vi algum comediante cego que fala disso, do tipo, fala que eu namoro, as pessoas, nossa, mas como você transa? Com pau,
não,
caralho.
Não, é até essa, como transa e tal, não sei o quê.
Como transa?
Cara,
é uma boa
cara,
pergunta.
Sempre dá essa resposta. Não, normal, você quer que eu mostre? Como transa? Mas tu não usa o olho? Não, né? Porque ninguém transa com o olho. Ninguém chega e fala, vou te sapecar na olhada a noite inteira. Né? Comprei cílio, postiço e tudo, vou arrebentar. Não, né? Assim que funciona.
Sim, mas você tem um padrão, assim, de beleza? Como é que você faz isso, assim? Do tipo, porque você viveu, você acompanhou, mas você tinha 11 anos, você não deve ter tido Sim. tanta coisa, assim, mas assim... O que, que te excita numa mulher? Você fala, caralho, mano, puta bunda quando eu encosto. Você fala, não, é outra coisa, é pela voz.
É lógico, eu acho que é todo o contexto, assim. Tem a questão mais física ali do corpo, tem você tá trocando uma ideia, conhecer uma pessoa e aquilo te encantar também, de um contexto geral, e você querer aquela pessoa por conta de tudo, né? Eu acho que é por aí, assim.
Você já usou Tinder?
Não.
Vai ser maravilhoso, você errando
Mas
muito.
Eu acho que tem um cego que me contou que o Tinder ele é meio inacessível. Então ele ia dando match em quem ele não queria, assim, era mó doideira. Mas eu não cheguei a usar, não.
Você não chegou, quer começar a namorar um homem. Por quê?
É.
Não, você deu like no Douglas. Ele, não, caralho.
Eu cheguei até aqui com like.
Porra, caralho, eu não faço ideia como é que funciona. Eu já te sacanei de muitas coisas, inclusive que você parece uma professora do PSOL. Você parece, né? A vereadora do PSOL.
Sim.
Para, já sabe disso. Você tem
Inclusive, um abraço pro Freixo.
Você tem noção de como é a sua cara hoje?
Não mais, cara. O que eu lembro do meu rosto e muito, enfim, vago é quando eu perdi a visão, criança. Assim, você tenta fazer uma projeção, não tem como, né? Da mesma forma que eu lembro do rosto do Carlos Alberto, do Saul Laranjeira, das pessoas que eu vi do Faustão e tal, mas de 20 anos atrás, assim, né? Tipo,
você tá ligado que o Faustão emagreceu?
Ah, sim. Cara, notícias,
Faustão,
não preciso.
O Faustão, ele tá com uma olheira que vem. Sabe a bochecha dele que era grande? A olheira vem na bochecha.
Mas a voz dele não muda, né? Aquela voz de trovão. Eu deixei Faustão no vácuo quando eu fui lá, sabe? Ele deu aquele mole daquela Fernanda Gentilada, sabe?
Ela falou, aqui.
Ele chegou, super, gente! Caralho!
Ah, é? Porra, essa cena é maravilhosa. E ele percebeu durante a cumprimentada que você não ia ver a mão dele.
Sim, parece que ele foi andando, assim, sabe? Que ele foi em riste, assim.
Mas prova que você é um filho da puta, que você acabou de falar que você vê vulto. Então, assim, você poderia ter cumprimentado. Mas você falou, quero viral.
Tá legal essa cena.
Tá na hora de foder o povo.
O mundo precisa ver isso.
Você corta seu cabelo e tal, você faz sua barba, ou quem faz pra você? Você vai no barbeiro, você faz sua barba às vezes em casa?
Não, eu vou no barbeiro. Hoje em dia eu vou no barbeiro e tal, mas eu durante muito tempo fiz a minha barba. As pessoas,
como é que você quase perdeu um nariz no meio desse processo?
Não, foi tranquilo, mas tem outro aqui. Mas eu fazia minha barba, mãozinha, como é que faz? Bota aqui, mãozinha, vou. Aí eu quero deixar aqui, assim, né? Tá, eu vou tateando, a beleza, tá. E aí, espero pra ver o que vão falar.
Aí eu vou na rua.
É isso.
Aí você volta.
É o teste. Você, pô, tá maneiro. Aí quando tu sai, caraca, só tem um lado, Fredo. Aí você vai ajeitando a posterior.
Aí você fala, entendi. Eu erro muito no lado direito. Já. Aí você vai aprendendo até.
Isso, mas aí chegou, depois da terceira, quarta, já mudava, já era, pô, quem fez? Tá certinho. Então eu falei, já peguei. É isso. É tentativa
e
erro.
E eu saio. Isso é maravilhoso, Jeffinho. Você quando soca uma. Você bate uma bronha.
Certo.
Você pensa em quê?
Essa é uma pergunta que eu nunca respondi e vou ter que falar. Sabe o que eu faço? Eu procuro, isso é verdade, eu procuro vídeos de sacanagem, mas que tenham bastante áudio. Tem que ter bastante interação.
Me fode, filha da puta!
Não, barulhos de sexo. Pode ser um cachorro bebendo água, inclusive. Já me dá um negocinho. Já, por isso que eu não tenho que um guia.
Cara, velho. Entra um cachorro na sala
Tem alguém transando aqui. Por isso que eu não tenho que ouvir, é só ia andar de pau duro.
Apaga.
Vou ter que sair ali rapidinho.
Fica de pau duro.
Caralho, mas é. Então você ouve, você escreve alguma coisa tipo ASMR, você tá ligado que a ASMR tá bombando, né?
Que é esse aí?
Mano, eu tô te dando uma aula agora. Que já vi, salvei tua vida e acabei com seu namoro. Fala. Que é o seguinte, a ASMR é um tipo de pornô que a mulher pega um microfone e ela fica: isso você gosta, vou chupar seu pau.
Que isso?
E ela fica no
é de graça aí?
É de graça. Escreve AS.
É maravilhoso, cara. AS. Isso é revolucionário.
É pra cego.
Pô, você é putaria com acessibilidade.
É isso, velho.
Quem que inventou isso?
Putaria com rampa. Porra.
Putaria com roupa, velho.
Putaria com rampa, com piso tátil. Piso tátil que vai... Puteira com rampa é muito bom.
Putaria.
Os puteiros. Bom, puta puteiro acessível. Tem piso tátil, tem rampa, tem audiodescrição.
Audiodescrição. Oi, estou pegando o pênis dele. Isso é maravilhoso.
Isso é sensacional.
Eu vou te passar depois.
Passa isso.
Isso é maravilhoso.
É muito bom isso aí.
Não, cara, mas você. Então, assim, isso é mágico.
Quer dizer, o som, então, é uma parada que, tipo. Você vai no Xvideos e mete lá um... Você põe o quê? Barulho?
Não, eu vou assistindo cenas. Geralmente, dupla penetração tem muito barulho.
É o melhor bate-papo que já passou por esse canal. Caralho,
geralmente
tem muita dor, né? Às vezes.
Não sei, mas tem uma interação ali, são três pessoas, fica legal. Dá muito material pra gente.
Ainda bem que você não vê, porque às vezes o pau encosta no outro, a gente fica assustado. Você não vê essas merdas.
Guerra das bengalas.
Aliás, uma coisa que assim, eu fiz um webbullying uma
aliás,
vez.
Aliás, um pau seu já encostou.
Aliás, um pau seu já encostou. Isso é uma boa pergunta. Já fez dupla penetração com alguém, seu pau bateu em outro cara?
Que eu saiba. Que eu saiba.
Tá, você uma vez fez webbullying comigo.
Certo.
Eu fiz um webbullying com o Jefinho, que assim, eu tô quase no nível do assaltante que assaltou ele. Que é uma maldade imensa. Mas a gente entrou na brincadeira, foi muito engraçado, e a brincadeira que eu fiz com o Jefinho, que era muito curiosa, tipo, eu mandei pro Matheus Ceará na época, né? Eu falei: Matheus, tô vendo uma... Tem uma gata aqui na Praça Nossa, vou mandar uma foto. Pegava uma foto de um cara e tal. Você já confundiu pessoas?
Ô, Maurício, essa também eu acho que eu nunca contei. Você tá me puxando... Esse tipo de papo é bom mesmo, é melhor do que falar que tem umas histórias. Eu já beijei uma menina achando que era outra.
Puta!
E ainda tirei onda aí, beijei a fulana. Não, era ciclano. Ué? Ué? Mas ninguém me avisa.
Nem ela, né?
Moleque, cara, tinha o quê? 13, 14 anos e tal, sei o quê. Aí eu tinha um namorico com uma menina e tal, tava aí na festa, aí, pô, escuro, cego, nada, né? Aí começaram a dançar. Aí uma outra menina começou a dançar comigo por trás. Falei, é aquela menina. Quem vai dançar comigo por trás do nada, assim? É a menina que eu tô tendo um trelelê. Aí virei, beijei o caramba. E depois falei, aê, Jefinho, ficou com fulano. Falei, tá maluco, rapaz? Não, fiquei com esse... Não, era fulano. Falei, pô, que revelação.
Mas, Jefinho, isso acontece com a gente que enxerga também. Fica tranquilo. Não é questão de cegueira, não.
É louco, porque... Essa coisa de que você estava falando de, leva na brincadeira e tal, não sei o quê. Eu nunca fiquei deprimidão e não sei o quê. Mas eu tive questão com a minha deficiência visual no começo, porque assim, você não lida bem de cara, né? Ninguém que adquire uma deficiência, na mesma hora, fala, tudo bem, cara, perde um braço. Eu falei, eu nem gostava desse braço.
É, exatamente.
Me atrapalhava pra dormir, tá bem melhor agora. O ruim é pra coçar o rabo, né? Não, o cara vai se adaptando. E aí, meus 3, 4, 5 primeiros anos assim, eu vivia bem, tá? Já fui indo fazendo as coisas, mas tinha muita questão com a bengala. Não queria mostrar para as pessoas. E aí, quando eu saía com os meus amigos, eles botavam as meninas na minha fita, porque eu não queria chegar na menina errada, cometer uma gafe, mostrar a bengala, não sei o quê. Então, as meninas ficavam me beijando durante horas sem saber que estavam beijando um cego.
Ah, é?
E eu também não sabia se eram meninas. Mas até aí, tá na guerra para dar tiro, não é verdade?
Exatamente.
Exatamente.
Mas, Jefinho, como é que você... Mas assim, ela não percebia que você ficava olhando reto 24 horas enquanto ela andava para lá e pra
não,
cá?
Não, boate, cara. Matinê, não sei o quê. Era tipo assim, às vezes...
Boate, tá escuro.
O amigo meu me, tipo assim, me apresentava. Ai, fulana, ciclana, tipo assim, era... conversa no ouvido, assim, não sei o quê. A menina nem se ligava. Tinha gente depois que eu comecei a assumir a bengala e tal, que eu andava na rua e falava, mas você é cego? Ficou cego? O que aconteceu?
Sua namorada não sabe até agora. Essa entrevista
inclusive,
tá
a revelação.
Quanto tempo você tá com ela?
É, um ano e alguma coisa.
A gente tava mostrando agora pra ela, primeira vez aí. O Jefinho, ele é cego, sim.
Exatamente.
Então, nessa brincadeira que eu fiz na Bibune com você, muita gente ficou muito, digamos, impressionada que como você usa o celular. Que é uma dúvida, né? Tipo, como que cego vê o WhatsApp?
É, tem. Bom, posso mostrar aqui. Mostra. Ele tem um recurso de acessibilidade. O celular é normal, assim, um iPhone.
Não é normal, porque a galera tá com dinheiro aí. Jefinho tá com dinheiro.
Dá pra ser nossa, né?
É, tá achando o quê? Aí.
Não, mas cego tem dinheiro? Os caras que tem um chute ser cerrado.
Ué, mas. Como é que mas como, cara? Mas cego trabalha?
Mas cego trabalha?
Ué, pelo amor de Deus. Estão dando esmola em iPhone agora?
Ô, você cego então, pra
mim. Você cego então. Como é que vai ficar cego? Tem que estudar? Como é que vai ficar cego? É bom. É um curso, né?
Vai tomar no cu, como eu amo
jeito. Telecego 2000. O que é isso do caralho? Seja cego, você também.
Arraste!
Venha para o mundo do apagão, deixa as luzes de lado. Aí vai, todos têm, os mais modernos têm, que é o recurso de acessibilidade do telefone, né? É, a primeira vez, aliás, que eu peguei um telefone touch assim, eu falei, bom, fudeu, acabou minha vida, né? Não falo mais com ninguém. Porque antigamente era botãozinho e eu decorava, né? Um botão assim, não sei o que, ia três para um lado, quatro para baixo, cai na agenda, no nome de não sei quem, era tudo meio assim.
Não, e tinha braille também, né?
É, tinha tecla. Então, tecla. Assim, beleza. Quando eu peguei um telefone assim, que só um botão, tudo ali, eu falei, fudeu
no cego. Vida. Eles querem matar o cego.
Eles querem nos deixar nos comunicarmos. E aí, só que não, pelo contrário, porque aí vem a questão dos aplicativos e tal, e tudo melhorou. Aí, que ó. Deixa eu ver, até elas. Mostra pra você, mostra pra quem? Cadê?
Mostra pra você o microfone.
Bota no microfone.
Aqui? Aqui. Ó, WhatsApp, na linha. Vocês estão ouvindo? Não. Natália Lima, redatores barra texto, é o grupo da praça. WhatsApp, 8 minutos.
Pra dar uma pausada. Não tem visor esse celular.
Não, eu deixo ele assim. Ele tá escuro?
Tá.
É porque eu deixo, eu posso fazer assim se eu quiser. Aí ele abre.
Uhum.
Porque pra mim, foda-se, então...
E assim ainda evita que sua namorada veja. Exatamente. O que tá acontecendo.
É escutar é difícil, que é muito rápido.
Mas porque você botou no modo 20 vezes. Ou isso daí fode o cego sempre?
Não, eu ouço em 80% da velocidade. 80 ou 90. É o que eu gosto de ouvir. Dá pra ficar um pouquinho mais rápido que isso, mas
deixa eu
não
ver,
gosto.
Deixa eu ver, põe aí.
Ó, vamos ver aqui nas outras velocidades. Vou alternando pra vocês. Ó, velocidade da fala. Aí, se eu botar o dedo pra baixo, ela vai diminuindo. 75%.
65%.
Ó, tá vendo? Vai ficando devagar.
60%. 55%. 50%. 45%.
Eu não consigo ouvir assim.
Nossa, dá um tensão nessa mulher. Fala aí. Você bate punheta com essa mulher.
Essa aqui eu já tô acostumado.
Você quer que eu te mande, às vezes, uns áudios pra ela falar, me fode, isso me dá...
Ah, você já fez isso já comigo? Você, o Matheus fazia isso, não sei o quê.
Caralho, velho. Vou te contar um negócio. Não, vou falar uma parada. Eu e Jefinho, tem uma parada que é foda, que assim, quando manda figurinha, um emoji, que o celular fala?
Ah, muito bom, o celular fala os emojis. Tem o coração vermelho, rosto com óculos de sol, que
aí
é o que
eu pegava
uso.
35 emojis e mandava pra ele. Ele, oi, Mal. Coração vermelho. Nossa, vampiro. Coração. Ele, caralho. É, exato.
O que eu acho maneiro é um que ela fala assim, pilha sorridente de fezes. É muito bom.
Que é o cocôzinho? É,
exatamente.
Vou te mandar esse um dia. Aí teve um dia que eu peguei o Jefinho, cara. Isso daí era muito engraçado. Tava eu e a Marley Cevada fazendo web bullying. E ela, a Marley é nossa amiga, né? O Jefinho é... Dá pra ser nossa com ela e tal. Aí eu peguei uma redação do Enem e mandei pra ele. A mulher leu pra caralho.
Nossa.
Questão número um. Tinha 35 de caralho. Puta que pariu. É isso que fode. Mas assim, fora isso, quais são outras coisas que você se adapta no seu dia a dia que todo mundo fica muito surpreso? Fala, caralho, como é que ele almoça? Como é que ele come? Como é que ele... Pega no prato e tal.
Cara, é exatamente isso. Todas essas coisinhas cotidianas, quando a pessoa vê... Aí vê, por exemplo, vou comprar um negócio, a pessoa vai... Como é que você vai botar a senha? E dá pra botar a senha, né? Tem a marquinha... Todas as coisas cotidianas, estabelecimento e tal, garçom, um bicho que sempre tem com garçom. Teve uma vez que tava com três amigos, assim, o garçom... E ele? E eu aqui, assim, embaixo dele, assim. Come. Falei, não, eu faço fotossíntese. Tipo, como assim? Então, quando entra no estabelecimento, por exemplo, um lance, cara, que você vai ficar...
Come. O cara é um guaxinim.
Mas, cara, as pessoas... Aí, a gente estava falando de acessibilidade, sempre eu dou palestras também, eu sempre falo isso. Ah, nosso prédio tem rampa, tem piso tátil, o elevador fala, tá... Beleza, isso é maravilhoso. Mas o que tem que ter a acessibilidade é nas pessoas, no cérebro das pessoas. As rampas tem que estar no cérebro das pessoas. Porque eu já fui em vários lugares, assim, totalmente inacessível, um pagode na favela do cara. E fui super bem recebido, galera, vai pegar, não sei o que, ajudar mesmo sem saber como. Mas, né, ajudando, assim, querendo auxiliar. E quando você chega num lugar, que geralmente a gente chega num lugar, o que mais incomoda não é ter um degrau, não sei o que, pelo menos no meu caso. Mas é você chegar e as pessoas ficam assim, exatamente. Caralho, parece que entrou um ET, assim.
Ah,
você entra num lugar...
Cara, não te trata como uma pessoa normal.
É, cara, você entra numa loja, o cara acha que você entrou por errado. Não, não é aqui, não. Não, é aqui, pô, quero comprar uma bermuda. Ah. Comprar uma bermuda? Não, vou dar pelado, então. Cara,
já que eu sou
certo, né?
Vou dar pelado.
É, alvará.
Mas com... você vai comprar uma bermuda?
Tá com duas bengalas à morte.
Você vai comprar... Por que que não, 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 não.
Sou... Aí teve vendedor falou, como é que você vai saber a cor? Eu falei, oh, eu espero que você me diga. Ele, ah, eu posso fazer isso.
Claro. Pô, e como é que tu...
Isso é falar isso, da moda?
Não,
ah, eu ia falar da moda.
Eu ia falar como é que ele escolhe um apartamento, tá ligado? Tipo, a gente vê...
A mulher dele escolhe.
Agora,
porque,
né?
Porque tá namorando, a mulher dele manda nele.
É, mas assim, isso aí até que enxerga, não fala a verdade. Que homem que enxerga, que escolhe o apartamento.
Mas, por exemplo, roupa. Ah. Até você namorar, quantas vezes você saiu ridículo?
Não, eu já saí ridículo muitas vezes, assim, e assumindo o ridículo, tá? Já saí com camisa do lado avesso, já saí de tudo, assim. Mas geralmente eu vou num... Por ter enxergado e tal, o que é isso aqui? É calça jeans. Tá, calça jeans é camisa preta, não tem erro, né? Calça jeans é uma camisa branca, uma calça vinho, que nem eu tô agora, uma calça vinho, espero que seja, mas tô com a amarela. Tô com a...
Não, você tá com a bermuda. Tá tô... de sunga.
Pô, e aí a minha camisa que eu sei que é preta. Então, assim...
Não, é branca.
Combina, então é isso, assim, eu vou meio que no...
Quer dizer, o cara... O cego audacioso, ele se fode muito, assim. Ah, acho que eu vou fazer uma coisa meio moda, diferenciada. Ele vai se foder. Uma bandana, não inventa,
é
isso?
É, pode ser, mas não sei. Depende de cada cego, assim. Eu procuro meio que não... Apesar que já tinha... Eu tenho um tênis que é vermelho, aí boto tênis vermelho, sabe? Que nem um todo colorido.
Sim.
Fases e fases.
Você falou do apartamento. Tem alguma coisa diferente no seu apartamento pra você escolher? Tem que ter um apartamento... puta... Sei lá, tem que ter rampa, não, tem que ter não sei o quê.
Tem que ter olho mágico, né? Porque essa cara. Tem que ser mágico mesmo, porra. Não, cara, pra mim é localização, assim. Porque o espaço interno você se adapta. Por mais que tenha um monte de coisa aqui, se eu começar a conviver aqui, todo dia venho aqui gravar contigo e tal, chega um tempo que eu já sei onde tá as coisas e tal, já dispenso a bengala, não sei o quê, você se adapta, entendeu? Sim. Um espaço e tal, assim, pra mim, se você me perguntar, e o apartamento, o que você se baseia? Localização, mais perto de não sei o quê, mais perto de não sei o que lá. As pessoas falam, pô, cara, como é que é você andar nos lugares? Porque às vezes eu vou fazer show num lugar, numa cidade, vou pra Curitiba, vou sozinho, lá, lá, lá. Como é que é? Eu falo, mano, pra mim todo lugar é a mesma coisa. Tipo, não tem uma diferença, tem a calçada, então, eu não tô vendo. O legal pra mim é, quanto maior a cidade, melhor. Porque as pessoas são mais acostumadas, tem mais gente na rua, tem mais estrutura e tal. Então, assim, não tem muita diferença, entendeu? Nesse sentido.
Mas assim, você bateu... Eu já bati o dedinho na quina da cama.
Ah,
pro cego é mais recorrente, ou por exemplo... Você odeia quando te dão um presente. Ah, Jefinho, pensei em você. Aí um negócio que vai caber na sua canela quando você andar.
Não.
Você não pensou muito em mim, não.
Não. O lance do cego, que é ruim pra gente de casa, assim, é deixar coisas. Tanto as outras pessoas, né, quem mora contigo e tal, que realmente você tem aquela vigilância 24 horas, pô, você toma um copo, você esquece, vai deixar
passando
ali na mesa.
Aqui do nada, rápido
depois. Leva o cego. Aí deixa na... Falando merda. Aí, pô, deixa o copo na mesa. Aí a pessoa esquece de me avisar. Eu não vou ver o qual esbarra, tá? Essas coisas assim que mudam. Isso é chatinho, assim.
Entendi.
Acontece bastante. Mas às vezes são coisas que eu também faço comigo mesmo. Porque muitas vezes... Você deixa um copo aqui, você sai, não sei o quê. Você não lembra que você deixou o copo ali. Você vê o copo de novo e você lembra de novo. Porque essa memóriazinha curta, a gente não tem sempre boa pra caramba. Então, acontece direto comigo de eu colocar algo, não sei o que, tô com algo na mão pra fazer alguma coisa, atendi o telefone e deixei num lugar. Mano, fudeu.
Caralho, virou uma... É tipo uma bomba no... Não, uma mina.
Tem uma tampa da garrafa de álcool que eu tô atrás dela. Há 3 semanas. Eu só peguei a garrafa, abri, fui na cozinha, falei assim, mano, cadê? Sumiu. Eu tateei a casa inteira, eu derrubei, eu xinguei todo mundo. Não apareceu, não apareceu nem pra minha mulher que enxerga. Ou ela tá me sacaneando, né? Realmente não tem.
Quer dizer, cego maconheiro tá fudido, porque ia perder ponta toda hora.
É por isso que cego costuma ser organizado. Cego costuma ter uma carteira toda organizada. É. Se o cara for maconheiro, ele tem uma maconheira organizada.
Organizada, sim.
É, tudo organizadinho, que é pra não ter muito perrengue.
Por exemplo, cego com criança tá fudido, né? Porque a criança vai deixar desarrumada a porra toda. Ele vai pisar num Lego, vai cair.
É, eu quando tiver um filho, eu vou amarrar chocalho nele, né? Que a criança que fizer barulho, eu sei que é a minha. Vem cá, minha criança, minha cascavel, venha pra cá.
É muito bom. Mas tem alguma coisa que se coloca, assim, do tipo, pra vocês não se perderem ou não? Isso daí que você falou é uma piada mesmo, de botar um chocalho. Não, tipo, tem alguma coisa do tipo, porque o futebol de vocês...
Ah, tem a bola com
o guiso. Tem a bola com o chocalho lá.
Tem, a bola tem o guiso, porque também, pô, tem que ser cego ninja, né?
Sim.
Mas tem a bola, mas pra se localizar assim, não.
E lembrar ele, assim, você consegue muito fácil, você lê pra caralho em braille ou você fala, porra, sou analfabeto nessa porra aí?
Não, eu aprendi o braille, mas eu nunca peguei agilidade no braille. Então, assim, eu sei ler, mas você me dá um cardápio. Eu vou ficar a tarde inteira lá até ler o cardápio inteiro em braille. Eu não sou rápido.
É
sei
difícil
ler.
Pra caralho.
Eu sou... Eu fui alfabetizado normal, né? Em tinta. Então, assim, a adaptação pra quem foi alfabetizado normal e vai aprender o braille vai muito da pessoa querer ficar estudando muito aquilo ali. Eu aprendi, mas eu já tava mais tecnológico. Já lia meus livros no computador, com os softwares e tal. Então eu meio que não aprofundei, não fiquei ali naquele contato com a palavra. Até porque um livro em braille, você pega... Pô, os volumes ficam muito maiores, né? A Bíblia em braille é 46 volumes. O cego crente tem que ir pra igreja com a van. Chegar lá, por isso que ele quer ser curado logo, pra ficar passando. Pô, o cara vai embora. Eu vou morrer. Pô, imagina, abre no salmo e pega aí, gente, vai abrindo aí todos os volumes.
Isso que o cego não acredita em Deus, ele fala, não vou ler essa merda, vai.
Acredito
não acredito.
Mesmo.
Não acredito, só acredito.
É mais fácil ouvir o Cid Moreira, né?
É, o Cid Moreira. Muito melhor, bota o Cidão.
Facilitou, mas como é que funciona a linguagem de braille, assim? Tipo, dá pra falar, sei lá, 3 pontinhos, é uma letra, é uma palavra?
É assim, existe um quadradinho, um retângulo, na verdade, com 6 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Você coloca assim no lugar que é tipo uma reglete, tem um punção que é o lugar que você vai fazer esses furos. Você faz o furo, você escreve da direita para a esquerda, depois você vira o papel, aí lê normal da esquerda para a direita. A combinação desses furos é que são as letras. Então se você furar só o ponto 1, é a letra A. Se você furar o ponto 1 e o ponto 2, é a letra B. Se você furar o ponto 1 e o ponto 4, é a letra C. Se você furar o ponto 1, 4 e o 5, é a letra D. E assim vai, são combinações...
Mas por que não fez um A? E tu passou a mão e falou, isso daqui é um A.
Aí é uma questão, tem que ver lá com o Luiz Braille, que foi ele que...
Os caras sabem o que estão fazendo, né?
É,
porra, mas acho que às vezes o cara não
agora,
viu
você acha que ninguém pensou podcast. Nisso até agora? Você chegou, cara... teve ideia, porra, cegos, enxerguem a solução.
Porra, olha aí, ó, D. Letra, o cara vai... Se você voltar a enxergar, tu já sabe.
Mas olha só, a história, falando cego agora, a história do... O que que chama Braille? Porque tinha um cego chamado Luiz Braille, que o pai dele tentou de tudo e eles, inclusive, passaram por essa etapa. O pai dele fazia lá letras, tal, 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 e ele tentava, então, ele manuseava ali de alguma forma, mas nunca era totalmente acessível ou funcional e tal. Só funcionou mesmo quando ele criou esse método Braille, que é inspirado num código de guerra. Os caras, quando estavam na guerra, eles comunicavam com papeizinhos furando e tal, e passavam lá, porque tudo escuro, trincheira e tal, para se comunicarem. Então ele pegou esse código que já usavam na guerra e meio que revolucionou ele, formatou para ele ser possível você fazer tudo. Então, assim, com o Braille você tem tudo. Letras, números, nota musical, símbolo de elemento químico, tudo. Tudo você consegue fazer
entendi.
Só com a combinação
legal, a cultura
desses,
aí que a gente passou aí.
Desses 6 pontos.
Ô, Jefinho...
Que, aliás, falando em cultura, temos um recado, né?
Temos um recado fundamental. Falando em cultura, você... Jefinho, você sabe das questões do ensino fundamental, ensino médio, como é que é?
Quais questões, exatamente?
Então, essa que é a questão. Você era um bom aluno?
Mais ou menos. Eu era mais ou menos. Eu gostava de passar de ano, tinha matéria que eu estudava legal, tinha matéria que eu ficava meio assim, eu era meio ruim nas exatas. Exatas pra cego é muito difícil, sabe?
Por quê?
Porque é muito visual, né? Número, você fazer conta de cabeça. É difícil. Tem até materiais que se adapta e tal, mas aí com 16 anos eu não tava muito correndo atrás.
Normal, porque assim, eu tô fazendo um projeto no UOL, fazer o meu mexer aqui, fazendo um projeto no UOL, que é o Prova ou Reprova, que é onde eu apresento. E eu faço perguntas do ensino fundamental, ensino médio, perguntas que pré-adolescentes, galera de 7 anos de idade, 8 anos de idade, sabem. E aí eu desafiei adultos para fazerem essas questões, elas não sabem, pouquíssimo sabem. Então eu provo que uma criança de 7 anos de idade dá um pau nos próprios comentaristas do UOL, que estão lá o tempo todo falando, não, porque a vacina, você não sabe. Uma criança dá um pau em você, vai assistir. Eu juro. Fala aí, Marcão.
É bom pra cacete.
É bom pra cacete. A Japinha é gênio.
Ah, gente, Japinha e o menininho também é.
Todos são. Assiste lá que vocês vão gostar. Voltando aqui.
Voltando.
Eu anotei aqui umas dúvidas aqui que a gente tem.
Vamos lá.
As perguntas que os filhos da puta escrevem, velho. Cego chora ao cortar cebola?
Primeiro que cego pra cortar cebola tem que ser muito corajoso, né? Probabilidade de dar a merda.
Zero,
chora, porque corta o dedo.
Corta o dedo, exatamente. Chora pra
caralho. Não, e a minha mina é cozinheira, ela vive, vamos fazer um negócio. Não, cara, deixa eu só comer, que tá bom.
Sua mina é cozinheira?
Toda vez que eu me evento, ela é chefe de cozinha. Aliás,
que legal.
Isabelle.Nogueira, sigam ela aí, que ela é sinistra.
Legal.
E aí, toda vez que eu me aventuro na cozinha, eu sou todo atrapalhado, eu já queimei o rabo.
Como assim?
Pô, eu tava fazendo não sei o que no fogão que era aqui, cozinha pequena, né, não sei o que, aí esquentei o negócio aqui, fui fazer não sei o que lá, o negócio caiu no chão, porque cego é assim, tudo cai no chão, aí fui pegar, a bunda bateu na panela que tava no... Porra, queimei o único olho que funciona. Impressionante.
Pelo amor de Deus.
Mas você cozinha?
Não.
O cego que mora sozinho, o que ele faz? iFood,
tudo
bem,
mas tem assim, tem vários cegos, Maurício. Tem cego que pode cozinhar pra caramba. Eu sou um cego merda na cozinha.
Mas tem cego que é dono de um restaurante, o Lebeuf?
Tem. Ah, eu sou dono de uma lanchonete, mas também não cozinho, só fico lá.
É mesmo? Você tem uma lanchonete?
Tem uma lanchonete lá em Maricá, em Itaipuaçu. Aliás, meu merchan aí, vai lá,
faz
pão
aí.
De alho do cara. 400
sabores.
Ah,
eu vi isso daí você fazendo,
tem
cara.
Tem maçarica na mesa, tem
porra, uns, bom. Aí, vamos dar uma moral no Jefinho. Segue lá o pão diário do Jefinho.
Lá em Itaipuaçu, isso aí. Perto da Praça do Ferreirinho.
A galera vai pra lá. Vai bombar.
Isso, vai bombar.
Mas
e
vem
aí,
cá, você...
É isso.
Assim, eu fui uma vez num evento, aí ele me levou essas coisas. Ai, vamos... namoro. 30 anos de namoro, você quer fazer qualquer merda. Um jantar às escuras.
Ah, sim.
Né, que a gente foi lá, eles apagam tudo, a gente põe uma venda... E tem garçons cegos que te servem. Uhum. E eles ficam passando por um barbante aqui em cima. Uhum. E eles sabem por guiso onde estão as pessoas para ser uma coisa inclusiva e tal. Uhum. Então, assim, existe possibilidade de ter qualquer atividade sendo feita por cego, você acha?
Eu acho, qualquer atividade. Eu tô vendo se eu vou pilotar avião em breve, né? Só botar a bengalinha pra fora e... Uau! Sacanagem.
Qualquer atividade.
Segurança,
dá,
eu acho que é a marca segurança, né? Eu acho, cara, dá. Se não, bobear, não dá, avião não dá, deve, de algum momento, vai passar, porque é tudo muito tecnológico,
é verdade,
e tal. Morcego voa, pô, e não enxerga.
Mas acho que a galera não vai nesse avião.
É, o pessoal vai ficar com preconceito, bobo. Preconceito bobo. Ah, menino não enxerga, não vai pilotar um avião, pelo amor de Deus.
Eu sou inclusive, eu vou neste voo.
É isso, vamos todos. Mas dá, cara. Cara, 99%. Sabe quando você descobre, quando o cego descobre que ele consegue fazer algo que era inimaginável? Quando ele tinha aquela habilidade enxergando e ele perde a visão. E aí a pessoa percebe que a falta da visão não era tão importante porque ela já dominava aquilo. Tudo que você domina muito, chega uma hora que você faz sem ver. Né? A maioria das coisas que você domina muito, violão, não sei o quê.
Sim.
Ah, o engenheiro escreve um projeto, ele não tá ali muito preocupado mais se ele for muito ninja e tal. E obviamente, também existem as ferramentas, né, que possibilitam que você trace desenhos e tal. Então, assim, sem brincadeira, hoje tem cego que faz coisas que são muito visuais, assim, tipo, tem cego fotógrafo,
como
sabe?
Que faz
tem
cego fotógrafo?
Não sei, mas tem.
Mas tem mesmo?
Tem cego fotógrafo, tem cego pintor, sabe? Tem cego. Bom, escultor até faz sentido, mas assim, tem E não só nas artes, né? Tem direito, psicólogo, enfim, tem muita, muita questão. É óbvio que tem aquelas coisas mais visuais, você vai ver um cego pilotando um trator no campo. Assim.
Mas poderia, porque a tecnologia consegue fazer isso.
Talvez, sim.
É, eu acho que o cego ele não está muito associado a coisas mais, digamos, perigosas. Eu acho que tiraria o cego, né? Tipo do... É, o que eu tava falando, de cortar o cabelo. É difícil, porque tem um... Fazer a barba, sei lá, coisas que são... relacionados a um perigo de alguém.
Dos outros.
Dos
né?
outros,
sim, sim. É. Sim, sim. Seria.
É, tem mais perguntas aqui que os caras fizeram. Como cumprimenta uma pessoa cega? Quem fez essa pergunta?
Não sei.
É normal. Cara, não, mas essa pergunta é uma pergunta boa, porque boa, as pessoas então, ficam muito... muito. É isso, né? O pessoal não sabe. Cara, às vezes é só você perguntar. Como eu falo com você? Entendeu? Assim, tipo, não tem...
Mas isso não ofende?
Não, porque é mais ofensivo você ficar meio... Chega pro cara que tá do lado, como é que eu faço com ele? Cara, na tua frente, assim, do que você chegar pro cara e falar...
Como é que eu faço com ele? Parece um bicho.
Né? Mas se o cara tá assim, ô Jefinho, e minha mão tá aqui, se te ofende, do tipo...
Não,
minha mão tá aqui, encosta
não,
na sua.
Não, de maneira nenhuma. Agora, é essa, tem o cego, é até legal você esse programa teu, porque assim, você tá me trazendo aqui. Existem vários, como existe de tudo, tem vários cegos. Então assim, tem pessoas que já vieram me ajudar na rua, a pessoa chegou toda... Por favor, eu posso te ajudar? Eu falei, não, claro, pô, obrigado, tá? Não, porque uma vez eu vou ajudar o cego, ele ficou puto comigo, não sei o que. Eu falei, era ele, né? Tem cego que fica puto, tem cego que de boa. É porque realmente também tem gente que vai ajudar o cego, vai puxando que nem um saco de batata, gente, assim, vai foda. Tem gente que joga boliche com o cego, atravessa só até a metade da rua e fala, vai, cego. O cego vai que nem, que nem uma diva.
É muito bom.
Acontece de tudo. Então tem cego realmente que já não tem paciência, vai descontar em todo mundo. Acho que todo mundo que enxerga vai chegar fazendo merda.
O cara joga o cara no meio da rua.
Lá
vai!
Agora vai, vai. O cara só leva...
Agora
cara,
aprende.
Atravessar a rua acontece várias coisas. Tem vários estilos de pessoas que ajudam o cego.
Só uma pausa, assim. Tá demais o estúdio novo que a gente tá, né? Do lado da 13ª DP.
Centro da cidade.
Porra, maneirinho, esse efeito sonoro.
É foda, charme. Mas vem cá, você falou do...
Eu falei em atravessar a rua, passou, né, o efeito.
Passou,
do,
a gente...
Sonoplastia,
é sonoplastia. Você falou de gente que tenta te ajudar e tal. Qual que geralmente é o papo com você?
Não, comigo geralmente é isso, mas tem assim, já aconteceu de tudo. A questão de atravessar a rua é muito interessante, que tem vários perfis, assim. Tem essa pessoa que vai até a metade, tem gente que teve uma que, juro, cara, falou, vou te ajudar. Falei, vale, ela não vai agora não. Falei, não, sim, lógico, você fala, eu vou. Ela abriu, aí eu abri a bengala assim pra andar, ela deu uma corridinha, pegou na minha bengala e foi me puxando pela bengala, assim, que nem eu fui que nem um cachorrinho, assim. Aí eu andei, eu fiquei contando assim, falei, bom, já deve estar chegando perto da outra calçada. Eu larguei a bengala, só de sacanagem. Pra ela puxar que nem uma maluca. Eu também não ia fazer no meio da rua, vai que eu morro atropelado.
Sei,
mas
sei.
Aí, puxa, porra, como é que me puxa um cego pela bengala? Imagina tu parar no sinal e ver uma pessoa puxando um outro cego por um cabo. Porra, quem tá guiando quem ali? O que tá acontecendo?
Pois você conta quantos passos dá até atravessar a rua.
É, não, na verdade não é que eu conto, mas assim, já andei um suficiente pra estar chegando
você
do outro lado.
Você tem uma noção de quantos passos cabe um quarteirão, essas paradas assim?
Não, até porque quarteirões são diferentes.
Sim, mas você não tem nenhuma noção do tipo assim, a minha sala são 6 passos, já dei 5, quer dizer que vai terminar ali.
É, não, sim, mas não com essa matemática toda. Você vai meio que no feeling, né? Você vai meio que no tempo da caminhada. Ah, você pode até saber que se alguém te perguntar do nada, você fala, uns 5 passos. E aí chega lá e são 5 passos mesmo. Mas é mais uma questão de você estar fluindo naquele espaço e já pegou o timing das coisas, do que você falar, 1, 2, teve, entendeu?
E pra prato, assim, comer, como é que você sabe que a comida tá acabando sem botar a mão na comida?
Não, mas aí pelo talher, né? O talher mesmo te dá ali a ausência
agora
da comida.
Agora vem a pergunta que não quer calar. Você acabou de comer, aí você vai no banheiro, você vai tateando lá. O banheiro não tem adaptação, né? É um banheiro.
É um banheiro, é.
Tá. Aí você vai dar uma cagadinha.
Certo.
Aí saiu, aí você vai dar uma limpada. Como é que você sabe que...
É pergunta, cara, essa é a pergunta muito clássica, sabe? Não sei que curiosidade é essa que as pessoas têm no cu do cego. O cego sabe que a bunda tá limpa. Meu Deus, as pessoas devem ficar, é mesmo. Finalmente, como é que sabe que o cu tá ali? As pessoas ficam envolvoçadas, assim. Eu criei uma técnica, porque assim, questão de sociedade também, que realmente, porque não dá, a pessoa, vai olhar, porque eu fiquei sabendo disso, né? Que vocês olham, não sabia que cego, que as pessoas ficavam olhando a merda, falei, ih, maneiro. Não, vai, acabou, acabou. E foi, por isso que eu, mas deixa que vem essa pergunta, não, porque todo mundo vai olhando, vocês estão olhando? Por que, que vocês fazem isso, mano? Não, beleza, aí teve cara que falou assim, ah, você deve ir cheirando. Eu falei, meu Deus, cara, não, para com isso. O que, que eu faço? Eu limpo legal, pego o chuveirinho e enfio no rabo. É muito legal isso, você tem que fazer, porque limpa e dá um tesão danado.
Mas se você
eu chego até a enxergar por 2 segundos. É gostoso.
Ai, que filha da puta.
Mas hoje tem que limpar.
Você, né? Já dirigiu?
Já dirigi. Dei carona pra Maísa, acredita?
Que maravilhoso.
Tive que ficar bem a galinha pra fora. A gente gravou um lance lá no programa dela, do SBT. Aí, um carro velho e tal. Aí os caras meio que me ensinaram um pouquinho. Mas você anda, qualquer coisa. Eu dirigi. Vai, para! Aí eu parava. Acabei a galinha pra fora.
Mas assim. Você não sabe... Você
foi
não...
divertido. Esse vídeo tá bombando aí, tá bombado.
É mesmo?
É, foi um vídeo que deu bastante visualização.
Mas você aprendeu a dirigir, assim?
Aprendi na, não.
Naquele momento
na hora,
lá.
Tá. É, me deram um...
Você já usou cão-guia?
Não. Mas não, nunca quis, assim, usar... Eu tenho aquela coisa do barulho do cachorro, né? Então.
Que barulho do cachorro?
Do barulho do. Do...
Barulho da.
Ah, tá. O cachorro. Você vai ficar com tesão no cachorro.
Eu, engraçado isso, assim, aí é uma coisa minha. Eu me sinto mais independente com a bengala do que com um cachorro, com um animal, assim. Tem gente que gosta do cachorro porque dá mais independência, né? É, vai desviar dos orelhões, tem que ajuda, tal. Mas eu, a coisa de ter um animal ali me guiando nos lugares, é coisa minha, assim. Eu consegui me adaptar muito bem com a bengala, vou em todos os lugares, como eu falei, dos mais inacessíveis que tem, assim, consigo fluir, curtir minhas coisas e tal. Então eu nunca senti essa necessidade de ter um cachorro e tal, mas é coisa minha.
Mas como é que funciona o cão-guia? Como é que funciona o...
Até alimenta.
Você liga
que funciona,
no...
Liga na tomada.
Que não, mas como é que funciona assim, tipo...
Na Apple.
Na Apple, você carrega ele. É. Não, mas como é que funciona assim, tipo, qual a especialidade dele em
não,
relação...
Não, ele é treinado, uma expertise que eu não tenho, mas o que eu sei é que ele é treinado pra mamãe, adestrado, e ele tem alguns códigos que ele avisa o cego de algumas coisas. Então, tem um orelhão, ele vai fazer alguma coisa, esfregar a cabeça no pé, ele vai fazer alguma coisa pra te avisar daquilo. São códigos que você tem junto com o seu cão ali, entendeu? Aí, é degrau pra baixo, aí ele te avisa de alguma forma. Degrau pra cima, ele te avisa de alguma forma, é isso, entendeu?
Você vai pela bengala, você põe aqui e você fala,
bengala,
daqui é uma subida.
Bengala, pum, bati, foi.
Daqui é uma descida.
Isso.
É, elevador, se não tem braille, tu se fode, né?
É, geralmente sim, mas geralmente tem, assim, dificilmente hoje em dia, de uns anos pra cá, me deparo com o elevador que não tenha braille. Assim, além do braille, eles costumam falar o andar hoje em dia, né? Você vai nos prédios assim, tem 14º andar, né?
A minha pergunta, assim, é que você tá namorando. Você tem uma namorada que ela é... As pessoas imaginam que ela deve ser cega, né? Ou não tem essa questão?
Não, às vezes tem gente que pergunta, assim, mas não é incomum, mas também não é todo mundo que pergunta se ela é cega quando eu digo que tem uma namorada, assim.
Você conheceu ela...
Ih, rapaz, a gente se conhecia anos atrás, 10 anos atrás, aí a gente ficou um tempo sem se ver, inclusive. A gente se reencontrou carnaval do ano passado, aí trelelê, aí pandemia, tamo junto até hoje. Assim.
Tá, aí vocês namoram, tal, aquela coisa toda, tal. Tem algum problema, por exemplo, ela quer te levar pra um lugar, assim, o pôr do sol, e você, amor, não tô vendo.
Não. Então, cara, assim, eu até tenho um texto que de uma viagem que eu fiz na outra namorada que eu tinha, que a gente foi pro Nordeste, 7 cidades, tinha água, não sei o quê, céu azul, e eu não vi porra nenhuma. Eu gastei R$6.500 por causa de água morna e ventinho no rosto.
Rolava o banheiro, isso aí.
Eu regulava o chuveiro, ligava o ventilador, dava igual. Ficava lá em São Gonçalo, felizão. Ah, que delícia.
É muito bom. Esse é o lado bom de ser cego. Você fala, hoje eu quero ir pra Dubai. Como é que é a temperatura? Ar-condicionado e um árabe cantando.
É isso. Pô, nego, às vezes eu fico fazendo ponte aérea, assim, não sei o que. Ah, eu não sei se eu tô em São Paulo. De repente, o nego me botou no avião, o avião veio e voltou. Tô no Rio ainda, não tô sabendo. As pessoas podem fazer isso. Eu não confio nessas pessoas. Como é que eu vou saber que eu tô em São Paulo? Não sei.
Você, o que eu acho foda dele é que ele é meio Jedi, assim. Você anda sozinho, você pega voo sozinho.
Sozinho.
Você não pega voo com alguém?
Não.
Não tem alguém te ajudando necessariamente.
Não, mas é aí que tá, cara. Tem. Você aprende, né? É isso. Adaptação. Aliás, esse rapaz que era um cego que tava comigo e tal, ele foi um cara que me ajudou muito na época, assim. Que foi um dos caras que eu conheci que era independente pra caramba, fazia as paradas. Ele deu vários caminhos das pedras, assim. Então, assim, por exemplo, você chega num shopping, por exemplo. Como é que o cego vai no shopping sozinho? O cego chega no shopping, ele procura a segurança já sabe que tem pessoas no shopping que são. É, que estão ali para isso, para atender. O consumidor vai levar o cego até a loja tal, no supermercado é a mesma coisa. O que um cego não consegue ter, isso ele tem que trabalhar nele, um cego tímido se fode, porque cego precisa falar. E às vezes precisa falar alto, assim, precisa se impor nos lugares, assim, porque é isso que eu tô falando, a gente tá numa adaptação, né, todo mundo que entende, que então você chega num lugar, às vezes as pessoas ficam todo mundo esperando o cego ver alguém e pedir alguma coisa, assim, então a gente tem que chegar nos lugares meio que assim, pô, tem alguém aqui pra me ajudar, eu preciso comprar alguma coisa e tal, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo.
Então uma boa dica é, se vê um cego, vai lá e fala, ô, você quer ajuda?
Exatamente, assim, principalmente quando tu vê que o cara realmente, porque às vezes o cara... Pô, você entrou um cego sozinho num mercado. Claramente o cara tá ali vendo porra nenhuma, querendo. E as pessoas ficam meio esperando que o cara se vire de alguma forma e tal. Então, assim, você pode chegar lá, precisa de uma ajuda. Tem cego que não. Não, às vezes você tá andando na rua, o cego sabe pra onde ele tá indo. Tem gente também que não acredita que a gente não precisa de ajuda. Você ajuda? Não, gata, tá tudo bem. Não, você precisa sim, não é possível. Não, cara, eu conheço aqui. Não, te levo. Não, gata, não, faço toda a questão. Eu te levo.
O celular que eu limpo
a vida. O Magela que fala isso também, que é uma coisa que realmente acontece muito com a gente. Tem gente que não pode ver um cego em pé. Senta aí, cara. Não, tudo bem. Senta, cego. Não, não. Senta, cego. As pessoas sentam um cego na marra, assim. Então isso acontece com a gente. Mas, enfim, adaptação.
O Magela fala uma parada que, assim, tem uma coisa que é muito filha da puta, aquela buraco, né? Que cego sempre, cego tem radar de buraco, né? Você sempre cai num buraco. Aí ele caiu uma vez num buraco e tinha um outro cego dentro do buraco. Essa é muito boa essa piada.
Essa piada é muito boa. Você fala, que isso? Eu não sei, tô chegando agora. Mas, cara, Magela, grande inspiração, inclusive, Magela escreveu o prefácio do meu livro, cara. Isso é muito maneiro. Um cego escreveu o prefácio do livro do outro.
Ah, isso é muito
escrevi
bom,
cara. Escrevi um cego, olha aí, cego. Escrevi um...
Sai lembrar desse livro?
Sai, tem que sair, né? Mas, por enquanto...
Não, ele fala que não quer esse público.
É,
esse
público.
Eu não gosto desse público, não.
É um público que não te olha na cara.
Não. Eu já fiz, tava falando do negócio lá da viagem que você foi. Tem alguma coisa que você... fala assim, puta, eu acho que eu perdi, cara. Puta que pariu. Viajei com a minha mina, a gente foi fazer, sei lá, andamos de jet ski, eu não consegui ver, não sei o que, eu queria ter visto.
Ô Maurício, o que acontece é o seguinte, assim, você se adapta à condição de uma pessoa com deficiência visual. Então você é um cego, você sabe que você não vê coisas. Então, sim, assim, coisas que são... que as pessoas contemplam com a visão, você vai ter que contemplar de uma outra maneira. Se você ficar focando muito no que você está perdendo, é uma forma ruim de você se adaptar com essa condição, porque caralho, você vai estar focando no lado errado. Então, assim, você tem que focar no que você está ganhando, no que você consegue fazer. Então, assim, para mim foi do caralho, eu faço a piada e tal, gerou um set maneiro de stand-up, mas é legal estar lá, fazendo mergulho, não vendo porra nenhuma, e não sei o que.
Você fez mergulho?
Fez mergulho, só curtiu. Só isso que eu fico...
Mas você conseguiu encostar nas coisas.
É, exatamente, tal. Então, assim, é essa que é a parada, sacou? Aí é óbvio, assim, não dá pra ser hipócrita. Você pede as coisas, assim, o que é visual, o que é... Você vai ter que se relacionar com o belo, com o bonito, e falar de outras maneiras, assim,
legal,
né?
Pra caralho, isso.
É isso, porque senão você fica muito... Aí é um jeito ruim de você se adaptar, você vai ficar... Pô, perdi isso, perdi aquilo. Não, sim, tem que ver o que você que ganha, né? O que você ganha, o que você consegue curtir.
Qual é o seu time?
Flamengo, óbvio. Tem outro?
Não, então, para um cego seria bom ser botafoguense.
Não, já é muito sofrimento ser cego. Deixa eu ser flamenguista.
Você já foi em estádio, assim?
Já. E agora, futebol eu gosto pra caramba, assim.
E aí você fica no rádio, fica um cara te falando,
fico
narrando?
Fico no rádio, mas futebol é legal, cara, porque você vai na arquibancada, geralmente a galera reconhece, assim, aí nego fala comigo o jogo, pô, futebol é mó... É um clã, né? Torcedor é um clã. Pô, viu o cego da praça? Mas eu encontrei o MC Coringa no Maracanã, cara. MC Coringa. Até perdemos pro Vasco, deu um azar do caralho. Uhum. Mas, enfim, então, assim, eu gosto, acompanho, xingo o juiz, fico com o meu radinho. Mas às vezes é foda, porque às vezes o rádio tem delay, a galera já tá comemorando. E aí, foi gol? Aí foi, aí... Enfim.
E futebol é muito mais emocionante pro cego, porque no rádio o negócio é frenético.
Sim.
Né? Na TV tu tá aqui, ó.
Mas eu acho que o cara que narra futebol na TV e não empresta uma emoção, mesmo que ela não exista, ele tá fazendo errado, que tá o papel dele errado. É esse.
Exato. É imprimir uma emoção.
E senão deixa só vendo, não, pô. Você, é legal, tem narrador, aquele Demúcio da Globo, eu gosto muito dele. Que é isso, tá acontecendo nada, mas o cara tá em momentos finos, tá 4-0 pro outro time já. Isso é isso. Tem que porque é entretenimento, né? O cara tá ali justamente pra tornar a transmissão mais interessante, mais emocionante de alguma forma. Porque senão, se ele fosse dispensável, não precisava. Era só botar o vídeo lá e...
Ah, legal. Quais são os narradores que você mais... que mais te passam emoção?
Eu gosto do Demúcio. Eu gosto do Galvão. Muita gente não gosta. Eu gosto do Galvão. Embora ele fique nesse negócio de olha o gol. Cego, porra, não tem como cego olhar o gol, Galvão. Não. Olha o que ele fez. O que ele fez, Galvão? Cego fica desesperado. Mas eu gosto do Galvão. A pessoa fica falando, eu acho ele um dos melhores mesmo, assim. Aí na rádio, tem um cara lá no Rio, na Rádio Globo, o Luiz Penedo, que esse cara é sensacional, ligado, sabe o que é?
Sim.
Mano, esse é um dos melhores. Assim. Tem um garotinho também, que é outro cara sensacional.
Que ele faz você entender, faz você...
Não, mano, ele dá uma emoção. Você tem a sensação dos times, como ele é do Rio, né? Então, qualquer time do Rio, você é botafoguense. Sim. Se você for ouvir um jogo narrado por ele, Botafogo e Santos, você vai ter a sensação de que ele é botafoguense. Porque o jeito que ele narra, que ele empresta a emoção com o negócio, o Botafogo faz igual, é o glorioso! Eu não sei, sabe? Começa a falar. Então, isso eu acho muito bom, acho muito legal, sou muito fã dele.
Cara, que a gente deu tanta risada, é tão engraçado as paradas que você fala, velho. Você é muito engraçado. E ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tá vivendo um momento que tem muita... Certeza que você deve fazer palestra pra caralho pelo Brasil, porque você fala sobre isso. Se você não faz, fica a dica, eu imploro que as pessoas chamem o Jefinho pra fazer uma palestra em suas empresas, porque ele mostra de uma forma muito interessante como lidar com o que todo mundo imagina que é um grande medo, um grande problema que você olhou e você falou... Olhou não, sacanagem. Mas é que você observou...
Você aproximou-se.
Que você observou e você Sim. foi lá e transformou isso numa coisa legal pra você, né? Você, que nem você falou, tipo, eu não vejo a parte ruim, eu vejo a parte boa do que isso me gerou. Tem muita gente que, porra, reclama das paradas, das situações e tal, não sei o quê. Cara, o que que tu pode passar, assim? Embora você já passou nessa entrevista inteira que você é um puta cara legal, mas, sei lá, deixar uma mensagem maneira aí, já que você tem uma condição que muita gente acha que é a pior coisa do mundo.
Cara, uma parada que eu já consegui passar, assim, pra muita gente foi herpes. Mas não tava vendo, assim, fui saber depois também.
Acho que termina assim.
É, eu acho que... É. Acho que não é pra ser profundo. Não, mas falando sério, você falou esse negócio de palestra, eu acabei me tornando palestrante profissional, assim, já palestrei em várias empresas. Depois que eu fui dar entrevista no Jô, um rapaz... O Gan, Murilo Gan, já tinha Sim. me falado, cara, você que dá palestra, porque você fala umas coisas interessantes, engraçadas, as pessoas querem ouvir isso e tal. Eu nunca tinha, pô, palestra, né? Não sabia o que era, associava a uma coisa meio chata e tal. E aí, dessa entrevista no junho de 2014, o cara me procurou, eu falei, pô, já me falaram realmente que eu tenho material pra isso. O que que eu tenho que fazer? Tem que falar o que eu falo? Eu posso fazer isso com humor? Porque eu não vou conseguir subir e falar, ah, porque eu sou cego, tem que respeitar o cego, não sei o quê. Porque a minha onda, a minha forma de falar ou de militar, se é que eu milito nessa questão, é naturalizar. Sabe, ah, vamos falar do cego, como é que cego transa, caga, sabe, é isso, como é que... É exatamente isso aqui.
Você tá me amando, então.
Porque aí você fala, pô, fazer o que todo mundo faz, sabe? Ah, vamos falar do cara que eu não sei o quê, aí todo mundo fala de maneira despojada, ou vamos falar do cara que eu não sei o quê, agora vamos falar da deficiência visual, que é uma coisa muito... É. Não, pô, aí você tá tornando o negócio... Então acho que assim, tem que naturalizar, deixar o horizontal, deixar as pessoas à vontade pra chegar num cego e falar, e aí, cara, como é que eu te ajudo? E aí, cegão, tal, sabe? Tipo, isso ser uma coisa comum, assim. Então a minha forma é sempre essa... De lidar, de mostrar para as pessoas e mostrar que sempre há um caminho. Isso você tem que pegar, e é isso mesmo, assim, isso eu acredito muito. Você focar no que você tem, a pior coisa que existe é você focar no que você não tem. Só gera frustração, estagnação, inércia. Você tem que focar no que você tem, nas coisas que você consegue fazer com aquilo que você tem, assim. Então, se tem uma limitação, seja ela qual for, às vezes não é nem... No meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência, mas às vezes você tem uma limitação geográfica, às vezes o cara tem uma limitação financeira, e ele acha que aquilo é o que vai impedir dele chegar em algum lugar, e não precisa ser, né? Vai ser mais difícil, obviamente, porque também tem muito palestrante também que é o Zé Motivação, né? Que isso, foi só a sua família que morreu toda, para com isso, vamos ser felizes. Não, as pessoas têm direito ao luto, ao caralho, que merda. Porra, como é que vai ser isso e tal? Mas todo mundo tem direito a continuar. Assim, eu acho que ninguém tem direito a se afundar numa parada que é que não é teoricamente tão bacana. Né? Então, assim, não é você fingir que é legal, não é legal ser cego, bem, seja cego você também, não. É você chegar e falar, mano, aconteceu de tu ficar cego? Aconteceu de tu nascer numa condição? Aconteceu uma parada ruim na sua vida? Aconteceu uma parada assim? Beleza, aconteceu, acontece com todo mundo, você não é privilegiado por isso, Deus não te odeia, ou o capeta gosta de você, não, nada disso. Acontece e tentar naturalizar isso da melhor maneira possível e continuar. Eu acho que o grande lance é isso, é aceitar, avançar, agir e continuar.
Do caralho. Jefinho. Tô zoando, tô com a mão aqui.
Porra.
Do caralho, sou filha da puta. Gente, se inscreve no canal, deixa o like, vai lá no Jefinho, tá aqui na descrição. Esse moleque é do caralho, é só isso.
Ah, aqui é o Beberiberi. Não pode falar?
Pode, a galera já foi embora.
Eu tô lançando também lá com o Rafa um podcast nosso. Aliás, eu vou lançar aqui no teu... Não, não sei quando é que vai lá.
Vai, fala.
É Cego do Carvalho Podcast, que sou eu, Rafael Carvalho, que é o que trabalha comigo lá na praça, Mané Marreco, e a gente vai receber uma galera, e como o estúdio é no Rio, a gente vai focar muito em galera que tá no Rio e que passa pelo Rio, então quando
você
Ah,
não vai o Thiago Ventura? Mais um dos 90 podcasts?
Talvez ele vá, vai ter que esperar ele no Rio pra ir. Mas a gente vai buscar a galera toda
que tá por lá. A gente bota na descrição.
É isso. E o livro?
E o livro, eu decidi enxergar, que inclusive é isso, né? É a opção pelo que você pode fazer, independentemente da sua condição. É um livro que eu conto os meus primeiros 10 anos de carreira ali, histórias de bastidores, curiosidades, como é que foi, como é que eu cheguei, vitórias, derrotas, enfim.
Dá uma moral pro ceguinho aí.
É isso aí. Editora Proverbo, Brasil inteiro pode entrar lá e comprar. Ou na Amazon, a versão e-book, que é bem mais barata também, quem gosta do eletrônico ali. Pode comprar também.
Tá, aí a partir da divulgação dele a gente corta.
A gente corta.
Valeu.